gente está vendo aí que parece que não sobra ninguém. Só pelo tanto de autoridade ligada aos esquemas do Vorkaro. Pô, quantas empresas não estavam nos satélites do Vorkaro? Aliás, tem um site até que é interessante, não lembro agora o endereço, mas que mostra todas as ramificações do que o Vorkaro fazia. Nem todo mundo que está nessas ramificações é o Vorkaro, ou estava a mando do Vorkaro, ou agia ilicitamente. Então tem muita empresa que participava do satélite de ramificações do Vorkaro sem estar agindo ilicitamente. Às vezes simplesmente participava como intermediários e segue o jogo. Então o ponto aqui é que é isso que precisa ser dito, né? Tem duas notas canceladas, tem uma nota que ele disse que o serviço foi prestado, e aí as pessoas dizem, ah, mas ele tem que mostrar. Ele não tem que mostrar nada. Quem tem que, a meu ver, quem tem que dizer que aquilo é ilícito é se há essa denúncia, se a imprensa está fazendo a denúncia de que essa prestação não existiu, bom, aí mostra, então, ó, não existiu por isso, isso e aquilo. Como aconteceu, por exemplo, com o tal do contrato lá da esposa do Moraes, que as pessoas foram dizer, pô, 129 milhões aí real, as pessoas foram fazer denúncias e a partir daquilo esperava-se uma investigação. Aqui é a mesma coisa, tem uma denúncia de que essa nota é uma prestação inexistente? Até agora não vimos, então precisa ver. E aí, se houver, alguém precisa, aí sim, investigar. Mas você percebe, as coisas vão sendo simplesmente jogadas... Uhum. E pronto, como se tudo o que ele estivesse fazendo fosse precipitadamente ilícito ou criminoso. Até agora, do que nós lemos, eu, pelo menos, não vi crime nenhum. Mota?
Não há crime nenhum. Na verdade, o que a gente viu aí é mais uma pegadinha. É aquela denúncia implícita. A notícia dá elementos para você. E ela espera que você conecte. Só que a maioria das pessoas não entende esses elementos. Então vamos explicar aqui, né? A matéria diz que o escritório de Flávio emitiu 3 notas fiscais a empresas conectadas ao Banco Master. O que é uma nota fiscal? Vamos explicar para as pessoas. Uma nota fiscal é um documento que registra uma venda de um produto ou de um serviço. E você emite uma nota fiscal para registrar aquela venda e fazer posteriormente o recolhimento do imposto. Então, quando você quer sonegar, você não emite nota fiscal. Você faz lá um esquema. Geralmente, quando você emite uma nota fiscal, é porque você está reconhecendo que aconteceu uma transação e você se compromete a recolher o imposto devido. Então, se o escritório do Flávio emitir uma nota para uma empresa qualquer, isso significa, na teoria, que o escritório prestou um serviço e deve receber um pagamento por esse serviço e depois recolher o imposto. 2 das 3 notas foram canceladas. O que é um cancelamento? É você anula a nota. Você diz, olha, cometi algum engano, a gente desfez o trato aqui, então essa nota não existe mais, não houve pagamento nem nada. A terceira nota não foi cancelada. É isso que a matéria diz. Pelo que eu vi, a matéria não informa se houve ou não um pagamento conectado com essa terceira nota. Mas vamos assumir que houve. Tá? Então, houve uma prestação de serviço, um pagamento, e o senador tem que dar uma explicação. A explicação que ele deu foi essa. Né? Fiz a prestação de um serviço, não sabia que essa empresa tinha qualquer conexão com o Banco Master, e não há nessa história que está na matéria absolutamente nada de ilegal ou criminoso. Há sim a insinuação, né, pela forma que a matéria é colocada, se dá a entender que alguma coisa de errado aconteceu. E tem gente perguntando, mas será que um senador da República deveria poder trabalhar como advogado e prestar serviço através do seu escritório de advocacia? Olha, a lei permite, mas a pergunta é legítima. Essa é uma pergunta interessante, porque ela cabe junto com aquela outra pergunta. Será que escritórios de advocacia, de família, de magistrado podem trabalhar em causas julgadas nos tribunais dos próprios magistrados? Será que os advogados da União deveriam continuar recebendo honorário de sucumbência? Muita gente não sabe disso, né? Mas um advogado da União, defendendo a União, que é o seu trabalho, ganha aquela causa, uma parte do valor da causa vai para o advogado. Então tem muita coisa nesse país que não acontece como deveria acontecer, e as pessoas têm a vontade legítima de desejar que isso fosse diferente, o que não significa que essas coisas necessariamente são crimes, né? E vale lembrar, a nota que a gente está discutindo aqui do Flávio, que, mais uma vez, não indica que nada ilegal aconteceu, foi uma nota de 500 mil reais, não é isso? Salvo engano, não foi de 129 ou 80 milhões. E aí eu já estou escutando algumas pessoas dizerem: ah, Mota, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim, companheiro, tem tudo a ver.
Ô Mota, eu vou ler aqui para vocês, a gente mostrou o vídeo do Flávio, mas tem uma nota do Flávio Bolsonaro, que acabou de sair, e também reforçando, ali no vídeo ele dá uma explicação oral, mas aqui é uma nota que é importante a gente ver. Olha só, eu vou ler para vocês, está aqui, estou lendo no celular, então é meio no improviso. Diante de tentativas de vincular falsamente meu nome ao Banco Master, esclareço o que segue. Firmei contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica com a BR Global, nome fantasia da Contábil Correia Contabilidade e Auditoria Limitada, empresa de contabilidade e auditoria que atende mais de 200 empresas e clientes em São Paulo. Então, assim, vamos entender o que a gente está falando. Essa nota, que é a nota que ele reconhece, ele está dizendo que ele fez contato ou contrato com uma empresa que atende mais de 200 clientes. Não é uma empresa que só o Vorcaro...
Foi criada para atender.
Foi criada para atender o Vorcaro, né? Mas a gente vai... Eu vou continuar a nota aqui, mas neste momento a gente se despede de parte da nossa rede de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fiquem com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Loja 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Loja 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Loja 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Via Mondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Pampa.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @terrararafestival.
Terra Rara Festival.
Música, informação, Jovem Pan.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
E fala assim, você não serve porque moralmente você tem um problema. E boa parte da direita ou daqueles que se dizem de direita falam, opa, então vamos abrir mão da candidatura do Flávio, vamos jogar fora a candidatura do Flávio porque ela não serve, vamos encontrar um substituto para o Flávio porque ele não serve. Quer dizer, no, na primeira oportunidade que a direita tem de questionar quem vazou esses dados, por que vazou esses dados? Será que tem um crime? Nesse momento, disso ser... Por que agora? Porque nesse momento, às vésperas das convenções, nesse lugar, a direita, ao invés de questionar a esquerda que aponta o dedo, não, vai lá e abre... vou dizer o quê? Mas abre-se, né, o Mota? Abre-se.
É, e eu... Deixa eu enfatizar de novo a responsabilidade da imprensa. Da mídia. A gente há pouco, há dois comentários atrás, a gente estava falando sobre a verdade, né? A informação, as evidências, as provas. O que que custa explicar as coisas direitinho, né? Será que a pessoa que dá uma notícia como essa não sabe o resultado dessa notícia? Boa parte das pessoas só lê a manchete. Então, a maior parte dos brasileiros nunca emitiu uma nota fiscal. Eles não sabem o que significa nota fiscal cancelada. Isso tem um ar, para quem não entende da história, entende, tá, isso soa como uma fraude, como uma coisa errada, como um crime, mas como assim cancelou a nota fiscal? Eu acho que se alguém quer fazer algum esquema de suborno, de propina... sei se vai optar por fazer isso através de notas fiscais, né? Mas o mais importante é contar a história como um todo, explicar direito. Nada do que foi mostrado nessa matéria demonstra a prática de nenhum crime ou nenhum ilícito. Ah, mas isso mostra que o Flávio tinha um relacionamento convocado, isso a gente já sabe. O Flávio mesmo admitiu. Por causa da história do financiamento do Dark Horse. Isso é notícia velha, empacotada de uma forma nova, justamente no momento crítico de uma campanha eleitoral. Então, não dá para fugir da responsabilidade da mídia. Ainda bem que nós estamos aqui para colocar os pingos nos is, né?
É, e é isso. Olha, reiterando, nota cancelada... Não, estamos dizendo aqui, nota cancelada não é fraude, não há um crime identificável e nem moralmente se pode questionar essa história toda se o Flávio, como ele afirma na sua nota, desconhecia a relação. Aí você fala, ah, mas foi, isso foi em 25. Foi em 25, já estava o escândalo. A questão não é essa. Não é conhecer o Vorkaro ou não. Não é conhecer o escândalo Vorkaro ou não. É que o Vorkaro tem relações. Meus caros, vocês sabem. A gente viu. A gente está vendo. O Vorkaro se relacionava com... Eu ia falar Deus e todo mundo, mas vou excluir, obviamente, Deus. Mas todo mundo, com certeza, ele se relacionava. É. E aí é o ponto. Ele se relaciona... Eu sempre digo isso. O Vorkaro, né? Não dá para dizer que se ele entrasse num restaurante para comer um macarrão à carbonara, opa, o macarrão à carbonara é ilícito. O garçom que recebeu a gorjeta é criminoso. O dono do restaurante é parte do esquema. Não é tudo, óbvio, que estava no seu entorno ilícito. Mas estava, fazia parte. Ele também vivia para além das suas fraudes e dos seus arranjos esquisitos, vamos dizer assim, criminosos.
Nós estamos falando também, gente, vamos lá, R$500 mil. Pode parecer muito dinheiro para brasileiro médio, etc. Mas sim, para uma prestação de serviço, se fosse ter uma fraude com relação a isso, primeiro que foi cancelado e não recebeu. Segundo, que hoje você tem inúmeras formas de receber de maneira mais fácil algum dinheiro para uma prestação de serviço irregular, que você não precisa mandar emitir nota, cancelar nota, deixar registro.
Fora isso, você vai dar um golpe, pô, você vai lhe dar, vamos lá, moça.
Vai deixar o batom na cueca.
Não vamos aqui, claro, né, explicar como é que coisas ilícitas são feitas, porque obviamente não é a nossa função. Mas você passa recibo de, aliás, o problema de você conseguir condenar alguém que comete um ilícito é esse. Você não dá nota para cometer um ilícito. Você não passa recibo de crime.
E ainda nós estamos falando de empresa supostamente do Vorcaro, que um contrato tem mais de 100 milhões, outro desvio foi não sei quantos milhões, tudo virou bilionário. Por isso que eu volto e falo, R$500 mil? Será que precisaria de toda essa artimanha, uma nota cancelada? Por favor, eu acho que, independente da opinião de cada um debate mais sério é trazer o ponto jurídico, trazer questionamentos do que é uma nota, o que cancelar uma nota não representa nada, mas não, grande parte das pessoas vão lá e vendem uma simples manchete. Isso não é debate. Isso é manipulação de dados e de ideias nas pessoas. Né?
E põe o cara para... Não, agora você é o culpado e você agora se explique. Dê o seu jeito. E aí fala assim, olha, abra aí a sua conta...
Eu nem
conta,
recebi, mas eu tenho que me explicar tudo, né?
Tudo. Abra aí a conta do seu escritório, explique os seus ganhos, mostre, se justifique. Mas se justifique para quem? Para quem? Para o tribunal da imprensa? Bom, me parece que não é o caso, né? Então, assim, é muito complicado. E, de novo, eu volto a dizer que essa é uma questão repetida sempre, todos os anos, todas as eleições. A esquerda, aqui, esquerda, eu vou te dizer, mídia mais governo. A esquerda, ela aponta o dedo para a direita para qualquer coisa. Ah, tem crime, não tem crime, pouco importa. Aponta o dedo, descobre um negócio, vai lá e fala assim, agora, meu caro, você está queimado. E aí, a própria direita, ao invés de chegar e falar assim, poxa, não vou entrar nessa. Não, a direita é a primeira a falar assim, joga fora o Flávio. A própria direita, quer dizer, nós temos, aí o Mota sempre fala isso aqui no programa, né? Boa parte da direita é uma direita que se, na hora do vamos ver, aperta para a esquerda. Cai para a esquerda, fica ali no muro, na hora do vamos ver, cai para a esquerda. E esse é o problema. A gente tem uma isentolândia e a gente tem uma direita que não é convicta das suas próprias convicções, não é convicta dos seus próprios valores, não acredita nos seus próprios candidatos. É a primeira a dar corda para aquilo que a esquerda estimula e empurra para frente da própria direita, não é?
Exato, porque a maioria, volta no que nós estamos falando aqui, a maioria não tem a menor ideia da filosofia da direita, dos valores de verdade, de quais as ideias que devem seguir. Grande parte das pessoas simplesmente estão lá por uma determinada conveniência. E aí, quando a corda aperta, o mais fácil é apertar e botar fogo ali do lado, como se as ideias já não servissem mais. E aí, obviamente, você acaba dando munição justamente para quem, a esse sim, o outro lado que você está falando, passa pano para toda uma corrupção estrutural há décadas que vem acontecendo no Brasil.
Você sabe que eu me lembro do... Lembra do Bussunda, ô Mota?
Sim.
Finado Bussunda, claro. Bussunda, isso aí quem é mais novo vai ter que buscar na internet, mas o Bussunda, ele uma vez, ele era flamenguista também, viu, Mota? E ele falava o seguinte, que todo ano chegava, quando o Flamengo perdia um campeonato, ele dizia que o presidente do Flamengo, anunciava uma contratação imensa. Então, por exemplo, se fosse hoje, diria assim: perdemos o campeonato, vem aí o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, sei lá, qualquer coisa do gênero. E aí a imprensa, ao invés de noticiar, pô, todo ano esse o presidente do Flamengo tenta dar uma enganada na torcida, ao invés de ser essa notícia, a notícia era: opa, vem aí agora sim uma nova contratação. Então, o problema é que a gente não adianta a gente só analisar as notícias. A gente, para entender o Brasil, a gente precisa perceber o que está por trás das notícias, as intenções das notícias. E é isso que a gente faz. Os pingos nos is é exatamente isso. A gente põe os pingos nos is porque as notícias, elas têm uma intenção, elas têm uma razão e elas têm um bastidor por trás que precisa ser explicado e precisa ser compreendido. As pessoas saem precipitadamente queimando a sua própria casa, né? E aí eu estou me referindo à direita, na primeira matéria que aparece, no primeiro pavio que é acendido. Bom, assim, desse jeito fica fácil, né, Mota? Para a esquerda.
E a gente tem que sempre lembrar que a estratégia da esquerda, nesses últimos tempos, tem sido criar uma equivalência moral entre o que a esquerda faz de errado e o que a direita faz de errado, né? É aquela mesma coisa, né, de você defender a condenação de um assassino que matou várias pessoas, e aí a pessoa diz: não, mas quem é esse juiz para condenar esse assassino? Esse juiz fura a fila. Então você pega coisas que são distintas, né? Você pega uma organização política, que eu não vou falar o nome aqui, mas todo mundo vai saber de quem eu estou falando, que se dedicou nos 20 últimos anos a desenvolver os maiores escândalos de corrupção do planeta Terra, e você coloca essa organização política em pé de igualdade com qualquer um que tente desafiá-la na busca pelo poder. A intenção é clara, é fazer com que o cidadão conclua: os políticos são todos ruins, é todo mundo ladrão. E aí, ou o cidadão se desinteressa de política, ou ele não quer mais saber disso, ou ele compra aquele mito do político ideal, limpinho, totalmente honesto, né? Aquele político que não existe, porque todo político tem defeitos, todo político tem problemas. Todo cidadão tem defeitos e todo cidadão tem problemas, né? Qualquer um que seja submetido ao escrutínio público de uma vida pública, política, provavelmente vai ter que explicar alguma coisa que fez na vida. Então você confunde a cabeça do eleitor. Isso que você falou, Marcília, está certíssimo. Eu vi hoje nas redes sociais, vi em grupos de WhatsApp, pessoas, inclusive alguns que eu respeito muito, reagindo dessa forma: ah, agora acabou tudo, agora tem que entregar a toalha e recomeçar do zero. Como assim, companheiro? Recomeçar do zero? As eleições são daqui a 2 meses. Você vai recomeçar o quê do zero? Você vai entregar a chave para que o Brasil seja mergulhado mais uma vez em outros 20 anos de escândalos.
É isso, Mota. Tem muita gente na direita que tem o seu ideal é o candidato Ursinhos Carinhosos. Ele quer que os Ursinhos Carinhosos sejam o candidato dele, né? O puro, aquele que, enfim, não tem mácula, ele quer votar. Isso não existe. Não existe na política. Aliás, você sabe, vou citar, você também deve citar o Haddad. Mas é só essa vez o público que nos perdoe. Mas o Haddad, ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim: a diferença da política para o universo privado é o seguinte: você entra numa empresa privada e você toma 10 decisões, sei lá, você toma 10 decisões, né? Acerta uma, você erra 9, você é promovido, né? para um cargo melhor. Você entra na política, você toma 10 decisões, acerta uma e erra 9, você toma 9 ações civis públicas na sua cabeça. É interessante, porque é um pouco isso, né? Tem gente que merece tomar, mas a vida política tem sempre essa espada. Você está sempre só porque você tem adversário. Você entra numa empresa, você não tem adversário. Você entra na vida política, o teu adversário está ali para desmerecer o que você faz.
Marcília, uma grande descoberta minha na política, na minha passagem pela política, foi o seguinte: o político, ele está sempre em um de dois estados. Ou ele está sendo adulado e as pessoas estão dizendo: você é maravilhoso, você é o cara, você tem que ser presidente, depois secretário-geral da ONU, você tem que ser o imperador do universo, ou ele está sendo atacado. Você é ladrão, corrupto, safado, você tem que ir para a prisão. Não existe meio termo. Ou é adulação ou é destruição.
E às vezes ao mesmo tempo, né, Mota? Olha, a gente vai girar o assunto, mas a qualquer momento a gente vai voltar com notícias sobre esse caso Flávio Bolsonaro, que está pipocando informações, e nós, assim que sair qualquer coisa a respeito desse caso, imediatamente a gente vai trazer para vocês aqui. Então, enquanto isso, vamos falar do seguinte: a Justiça de São Paulo determinou nesta terça-feira que a Prefeitura Paulista conceda formalmente o credenciamento da Uber. Falamos da Uber hoje aqui, vamos falar de novo, para operar o serviço de moto por aplicativo no prazo de 48 horas. Direto de São Paulo, Júlia Firmino traz detalhes da decisão. Boa noite, Júlia.
Marcília, boa noite para você, para quem está com a gente aqui se informando na programação da PAN, no Pingos nos Is. É isso, são 48 horas que a Prefeitura de São Paulo tem para liberar ou conceder, então, essa liberação à própria empresa Uber para que ela possa operar o serviço de moto por aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Mototáxi, né, por aplicativo. E se for descumprido esse prazo de 48 horas, a multa pode ser de R$5.000 por dia, viu, Marcília? E aí, isso ainda cabe recurso. Mas o motivo dessa decisão foi o seguinte: a Prefeitura, de acordo com a Justiça, o que a Justiça entendeu é que a Prefeitura repetiu a negativa, que já havia sido considerada ilegal pela própria Justiça. Então, agora, nessa nova decisão, Marcília, o que nós temos? A Justiça entendeu que cabia ao município só formalizar esse credenciamento da própria empresa Uber. Nessa decisão, ainda foi citado o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, que já tinha suspendido as novas exigências extras criadas pela Prefeitura, só que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, afirmou que devem só valer as regras federais em relação a esse serviço, que regula esse serviço. Agora, o que a Uber afirma? Que corrigiu as pendências que foram apontadas pela Prefeitura lá no início e que as novas exigências burocráticas surgiram só depois, ali no final do processo. A Prefeitura, por sua vez, diz que continuará, sim, defendendo medidas que possam trazer segurança ao trânsito de São Paulo e também destacou os números de acidentes, ou especificamente os números de mortes de motociclistas aqui no trânsito da capital. Tudo isso acontece, Marcília, depois de, em abril ainda, a Uber ter o credenciamento negado pela Justiça por não atender às exigências do decreto municipal. Então, depois de tudo isso, teve esses desdobramentos e aí, no mesmo período ainda, a própria 99, que é uma outra empresa que poderia também oferecer esse serviço de moto por aplicativo aqui na capital, também desistiu disso e aí alegou que estaria focando, a empresa estaria num outro momento, focando naqueles serviços de entrega por aplicativo, né? O delivery. Enfim, a gente acompanha essa novela já tem muito tempo e vamos seguir acompanhando, porque isso pode ter novos desdobramentos, sim. Volto com você.
Obrigado, Júlia. Boa noite. Obrigado pelas informações. E agora, Musa, me explica aí, resume essa história para quem nos ouve. O que está acontecendo?
Bom, a gente vai voltar no mesmo debate de ontem, né? Quem nos acompanhou aqui a respeito das liberdades e quem deve ser o tal do soberano em determinar aquilo que a gente faz de nossas próprias vidas ou não. Bom, basicamente, o prefeito de São Paulo, ele tem sido recorrentemente contra a liberação do Uber Moto em São Paulo, Eu confesso que eu não sei ao certo a determinação dele, deve ser pelo fato de que isso pode aumentar uma quantidade de acidentes e isso impactar no custo da saúde pública. Não temos esses números de fato para chegar e falar é verdade isso ou não. Mas o ponto aqui central é o que volta, como eu mencionei na nossa discussão que nós tivemos ontem. Quem são essas pessoas capazes de determinar o risco que nós individualmente devemos tomar? E quem são essas mesmas pessoas burocratas que tomam ou passam a ter o direito de determinar se determinados empreendedores com atividades que devem ser lícitas, estamos falando caronas de moto, eles determinarem o que pode ou não ser feito? Estamos falando de, mais uma vez, a máquina burocrática dificultando a atividade econômica, dificultando pessoas que querem trabalhar com mais flexibilidade e que poderia facilitar a vida das pessoas que aceitam um determinado suposto risco de ser transportado em uma motocicleta. Eu fiz esse post hoje nas minhas redes justamente porque eu ando de moto desde os meus 5 anos de idade, meus filhos andam comigo e são pequenos em determinados locais, obviamente não na cidade.
Desde os 5 anos de idade?
Eu ganhei a minha primeira com 5 anos de idade, eu vim desde lá de trás.
Só para contar essas coisas aqui...
Claro que não na cidade, mas o que eu quero dizer aqui é que é um risco que não é o burocrata que deve dizer se você corre esse risco ou não. Na minha opinião, você deve ter a liberdade. Se você pode votar, se você pode beber, se você pode sair, voltar a hora que quiser, assim o Estado diz que nós podemos fazer. Porque eles julgam que eu devo ou não aceitar uma carona de moto, sim ou não. Enfim, eu acho que isso é mais uma vez, mais uma intromissão nas responsabilidades individuais em que um Estado coletivista como o nosso cada vez mais quer eliminar o individualismo e colocar o coletivismo em decisões que ele simplesmente deu uma canetada.
Ô, Moza, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, a Uber, ela estava proibida de fazer o mototáxi.
Prestar o serviço de mototáxi.
Prestar porque seria um risco.
Aí eu não sei qual a justificativa deles. Enfim,
e etc.
Eu falei, não sei.
A justiça proibiu e agora a justiça soltou.
Isso.
Vamos dizer assim. Permitiu que fosse feito. Quer dizer, é o judiciário entrando nas decisões
individuais.
Individuais, das escolhas de quem toma o Uber, toma a carona, e de quem oferece a carona. Quer dizer,
É
o judiciário que diz se eu posso prestar um serviço ou se você pode escolher o serviço que você quer.
E se voluntariamente você quer aceitar o serviço que está sendo oferecido. Porque se você não quiser correr o teu risco, como muita gente olha para mim e fala, você anda de moto, Bruno? Ando. Eu não quero assumir esse risco. Tá tudo bem. É uma decisão individual. Eu sei dos riscos e aceito correr. Eu tenho supostamente idade suficiente para saber dos meus riscos. Então você tem um serviço prestado e outra pessoa voluntariamente aceitando isso. Alguém chegando no meio e fala, não, você não pode.
Pô, mas peraí, mas moto não é ilícito.
Quer dizer, pois é.
Daqui a pouco você vai ter que comprar uma moto, vai aparecer lá a carinha de alguém que caiu, vai aparecer, né, que nem...
No cigarro lá, né?
No cigarro. Olha, o Ministério da Saúde adverte, usar moto... Ô, Musa, você é...
Mota.
Ô, Mota. É que era moto, e aí eu confundi com Mota. Ô, Mota, você é da moto?
Não, eu não sou. Eu sou da oposição à moto. Gente, eu não tenho provas, hein? É só a minha opinião. Isso aqui não precisam tomar como verdade. É a minha opinião. A moto é um veículo cujo para-choque é você, né? Se você está num carro e você bate o carro, tem o para-choque do carro, tem o airbag. Na moto, se você bate a moto, o para-choque é o seu corpo. Eu valorizo muito a minha integridade física. Eu não acho que vale a pena correr esse risco. Mas há quem corra o risco, há quem ache que vale a pena. E essa história de mototáxi, isso vai dar uma discussão interessante. Aqui no Rio existe esse serviço há bastante tempo. E eu vejo muita gente utilizando. E é curioso, porque eu vejo principalmente mulheres. Mulheres saindo do trabalho e eu vejo, ela pega o celular, chama, daqui a pouco vem a moto, o motoqueiro traz um capacete. As moças agora colocam uma touca, né, para não ficar usando o capacete de outras pessoas. E eu entendo, é muito mais rápido, muito mais prático do que você enfrentar um ônibus lotado. Eu compreendo perfeitamente. E toda escolha que a gente faz tem riscos e benefícios. É como o Bruno disse, cada um faz a sua avaliação. Na minha opinião, os riscos desse modo de transporte, né, são muito altos. Não vale a pena. Eu acho, né? Se você sofre um acidente, perde o uso de um membro, ou tem que ficar vários meses num hospital público, não há, né, nenhuma economia ou facilidade de transporte que pague por isso, né? Eu acho que não há dúvida de que o uso de uma moto é mais perigoso do que o uso de um carro. Dizem até que as estatísticas aqui no Rio de Janeiro, eu já vi a divulgação desse número. A maior parte das cirurgias de trauma hoje, ortopédicas no Rio de Janeiro, são feitas em pessoas que sofreram acidente de moto nas ruas, né? Agora, a pergunta é, se a motocicleta é um veículo legal, se você pode comprar uma motocicleta e usar a motocicleta, por que você não pode andar na garupa de uma moto, né? Cabe a cada um usar o seu julgamento. O prefeito de São Paulo tem um ponto importante, né? Porque se a taxa de acidente desses veículos é muito alta, se você pega um mototáxi, sofre um acidente na rua, precisa de tratamento médico, de uma operação, às vezes de uma prótese ortopédica, é caríssima, né? Quem paga isso? São os serviços de saúde estatal pagos com o dinheiro dos impostos. Então, eu acho que se o Estado tem essa obrigação, você dá ao Estado a obrigação de prestar serviço de saúde para todo mundo, é natural você esperar que o Estado queira tomar algumas ações para diminuir a demanda desse serviço. É a mesma história do fumo. Por que que se fazia campanha contra o fumo? Eu acho que não se faz mais, né? Mas por que se fazia campanha contra o fumo? Porque as pessoas fumavam, contraíam determinadas doenças, e isso significava uma sobrecarga no serviço de saúde. Então, meus amigos, esse debate aí não é fácil, não. A minha opinião é que as pessoas deveriam pensar duas vezes, porque o risco de um negócio, de um acidente, as consequências disso são muito graves.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 36236651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
95,9.
Jovem Pan.
Quarto mandato no Brasil, depois de 20 anos comandando a máquina pública, ou seja, quase que a totalidade desse século, 75% do século comandado pelo mesmo partido, com ideias estapafúrdias, com ideias antiquadas, com estagnação de produtividade, enfim, tudo que a gente já falou aqui ao longo do tempo, eles torcem para que o escândalo do outro seja maior que o deles. Não é solucionar problemas. Não, solucionar problemas não, afinal de contas eles não sabem solucionar problemas, eles são criadores de problemas e colocam ali uma fumaça, tampão, para que aqueles problemas criados sejam simplesmente jogados para debaixo do tapete e empurrados. Vamos empurrar a crise adiante. Endividamento? Vai que eu te dou mais crédito. Endividamento da máquina pública? Vai que está tranquilo. Ou seja, nós chegamos quase que num limite do esgotamento de um modelo econômico completamente falido. Não sou eu falando, basta olhar o nível de endividamento das famílias. E esse mesmo governo, que tem pretensões e chances reais de assumir um quarto mandato, tem como projeto que o seu opositor tem um escândalo maior do que o dele.
E quando você está apostando no escândalo do outro ser maior que o seu, você admite que o seu é inexplicável, né? Quer dizer, é impressionante, quer dizer, você está assumindo a culpa. Falou, não, eu realmente me lembro que agora me ocorreu uma bobagem, mas aquela música do Tiririca, falou assim, eu sou chifrudo, mas quem não é? Né? Então, assim, é mais ou menos esse lugar.
Sabe,
né?
Que é o pior, eles conseguem.
O quê? Ser chifrudo?
Também? Mas que a população se sinta chifrudo e continue votando.
Esse que é o pior, né? Esse que é o pior. Quer dizer, e de novo, a questão do tarifaço aí sendo uma boia de salvação, né, Mota, para o PT.
Olha, Marcília, eu tenho dificuldade de concordar com essa visão, sabe? Eu fico pensando aqui, será que tem um eleitor no Brasil que está indeciso? Não sei se eu voto no PL ou no PT. Ah, não, peraí. Deixa eu ver qual vai ser o resultado dessa investigação do Jacques Wagner. Porque se ele tiver envolvido, para mim vai ser a gota d'água. Aí eu não vou mais votar no PT. Fala sério, né? Quem vai votar no PT sabe muito bem quem está votando. Fez uma opção. Quem não vai votar no PT, não vai votar no PT de qualquer jeito. Então esse escândalo do Jacques Wagner, eu acho que não vai influenciar coisa nenhuma. Até porque, lembre da pesquisa que eu sugeri que a gente fizesse ontem. Liguem para 2.000 números de telefone aleatórios e faça a seguinte pergunta. Você acha que o senador realmente vai sofrer alguma punição de verdade? Eu garanto que mais de 98% vão responder. Vocês estão brincando, né?
Vamos esperar. Dia 7 tem esse interrogatório. Será que ele vai ficar em silêncio mesmo? Ou ele abre o bico? Ou descobre alguma coisa dele também? Porque já há mensagens do Jacques Wagner também circulando a respeito. Deve ter outras. Se aparecer uma, outras também podem aparecer. Vamos lá. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro retornará ao Brasil em janeiro de 2027, caso Flávio Bolsonaro vença as eleições de 26. Olha só, que o Eduardo volta se o Flávio ganhar. Em entrevista à CNN Brasil, Valdemar disse que Eduardo deverá integrar um eventual governo do PL após obter o green card para residir nos Estados Unidos. Diz o Valdemar, acredito que ele volte ao Brasil, aspas, né? Ele volte ao Brasil em janeiro, depois que nós vencermos as eleições. Essa é a fala do Valdemar. E aí, o Valdemar também não para de falar, né? Cada hora o Valdemar, ele fala uma coisa, e aí ele vai e critica. Eu vi outro dia, ele critica um, critica outro, e aí teve já falas que ele próprio depois volta atrás. Esse mundo em que o Eduardo volta para o Brasil é um mundo ideal, Musa, para o bolsonarismo?
Ou é real? Não passa pelo ideal. O ideal dele poder voltar para o Brasil seria se nós tivéssemos uma normalidade jurídica. E aí o Brasil entrasse num caminho, numa rota onde você pudesse ter essa previsibilidade das regras. Porque isso melhora a vida de todo mundo. Então a questão dele estar aqui ou não deveria ser uma pura decisão dele, independente de qualquer outra coisa. E não estar fora porque ele corre risco de ser preso aqui por algo que não executou, ou que não fez, etc. Então, tudo isso, de novo, é um sintoma de algo muito maior, de toda essa normalidade que o Brasil vive hoje.
O meu medo é que esse tipo de fala, né, possa soar, né, a gente está num mundo que é o Brasil, né, e possa soar como uma espécie também de ameaça para os ministros, né, porque, enfim, o Eduardo está condenado. Então, se o Eduardo vai voltar, o green card aqui no Brasil não significa nada, né? Ele vai ter que voltar para cá, independente do green card, ele está aqui condenado. Isso significa, portanto, que o que está por trás disso? Ele voltar significa que ele vai receber um perdão, um indulto? O que ele quer dizer com isso? O que o Valdemar quer dizer com isso? Será que o Valdemar sabe o que está falando? Sabe o que seria necessário para que ele voltasse? Então eu só tenho receio dessas falas do Valdemar, que parecem, né? Ele também ele circula na mídia hoje. Esse é um ponto importante, porque eu acho que assim, em nome do Flávio, deveria falar o Flávio, deveria falar, eu acho que a família do Flávio, né? E talvez a Michelle não, né? Porque está nessa cisão, mas a família do Flávio, e deveria falar o coordenador de campanha. Agora, o Valdemar, ele fala, né, Mota?
Eu acho que, assim, há declarações que parecem que são absolutamente irrelevantes, e são mesmo, né? A mídia dá um destaque a declarações, assim, totalmente aleatórias. Essa é uma declaração irrelevante sobre um assunto que é seríssimo, um assunto que é muito grave, porque nós estamos no século XXI e o Brasil, de novo, tem brasileiros exilados, pessoas que saíram do Brasil porque não tinham condições de ficar aqui defendendo a sua liberdade. E o caso do Eduardo não é o único e nem é o pior deles. Então, eu acho que esse assunto deveria ser tratado com muita seriedade. É mais um dos assuntos importantes que foram deixados de lado, esquecidos, né? Assim como o caso dos presos do 8 de janeiro, né? Cadê a dosimetria que ia tirar as pessoas da cadeia? Eu discuti aqui, quando a dosimetria foi aprovada em dezembro do ano passado, com colegas que diziam: Mota, você é muito crítico, esse projeto não é perfeito, mas é o que tem para hoje, ele vai tirar essas pessoas da cadeia. Olha, julho, nós já estamos em julho, eles continuam lá presos.
Muito bem, vamos rodar o assunto aqui, a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na Convenção Nacional do PL, marcada para este sábado em São Paulo, deve ir além de uma presença protocolar. O partido convidará o presidente argentino para fazer um discurso durante o evento que oficializará a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Além da participação na convenção, Milei terá um encontro reservado com Flávio e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A expectativa é que o encontro seja um café da manhã antes do início do evento e servirá para uma conversa entre os três líderes. Na sequência, eles devem seguir juntos para a convenção do partido. Olha, essa questão é interessante do Milei, porque o Milei, ele parece estar disposto a entrar na campanha do Flávio. Então, é bastante curioso e importante, né? Engraçado é modo de dizer, obviamente, mas é o seguinte, como o Jair Eu até falei isso no início do programa. Como o Jair Bolsonaro foi impedido de participar, ainda que indiretamente, ainda que residualmente, da campanha do Flávio, creio que o Flávio está buscando outros nomes para ter essa força, como, por exemplo, o Milei. O Milei, ele está aí disposto a entrar, me parece, nessa campanha, vai discursar e etc. E o próprio Flávio, como eu falei no início, talvez esteja disposto a incorporar essa personalidade nos seus discursos do próprio pai Jair Bolsonaro. Você lê assim também? Vamos começar com o Mota.
Olha, eu queria lembrar aqui um fato, Marcílio. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta, né? Será que vão deixar o Milei participar?
Ah, já não deixaram ele visitar o Jair, né? O Moraes proibiu. Eu queria muito entender essa proibição do Milei de visitar, né, o Jair, porque é o seguinte, né, Mota? Ao proibir que o Jair visite, aliás, que o Milei visite o Jair, nós estamos diante, claramente, de entender, o juiz, o Moraes, está claramente diante do entendimento de que é um perigo. Então, é um perigo o presidente da Argentina encontrar-se com o Jair. Quer dizer, ele está dizendo que o Milei estava querendo fazer alguma coisa ao proibir. Já começa aí, né? E aí, bom, fazer discurso talvez seja um próximo passo.
Não, será que os guardiões da nossa soberania vão permitir isso? O presidente da Argentina, numa convenção partidária brasileira? Agora, eu queria só lembrar um fato. A primeira e única vez que eu vi o Milei de perto foi em 2022. Ele não era ainda nem candidato a presidente. Ele participou da Conferência Conservadora CEPAC, que foi organizada por Eduardo Bolsonaro em Campinas. Isso é um fato que a gente precisa lembrar. O Milei é uma das figuras mais inteligentes, corajosas e bem-sucedidas da política mundial. O Milei é a prova de que você pode ter as ideias certas, de que você pode ser inteligente, de que você pode ser culto. Milei escreveu livros maravilhosos. Eu tenho um livro dele aqui sobre a economia, tem alguns capítulos que são obras-primas. O Milei é a prova de que você pode ser tudo isso e ser eleito e fazer um ótimo governo, que você não precisa ficar pagando pedágio para a esquerda, que você não precisa adotar discurso identitário, que você não precisa se camuflar de outra coisa para ganhar eleição. É possível ganhar eleição muito bem e governar melhor ainda com as ideias de direita. E olha, quem sabe um dia o Brasil também não vai ter um Milei para chamar de seu.
Bom, e a nova tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros começou a valer nesta quarta-feira, hoje. A medida implica uma sobretaxa de 25% sobre cerca de 3 mil produtos e muda a relação comercial entre os dois países. De Brasília, André Anelli está conosco, explicará aí o que está em jogo, André. Boa noite.
Oi, Xará, muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is na Jovem Pan. O governo federal lançou mais essa nova etapa do programa Brasil Soberano aqui no Palácio do Planalto, tendo em vista, mais uma vez, a competitividade dos produtos brasileiros em solo americano e, muito mais do que isso, a sobrevivência das empresas que nesse momento são afetadas pelo tarifaço que foi imposto pelo governo Donald Trump. A ideia do governo federal é justamente fazer com que as empresas, então, tenham acesso a crédito mais barato, com juros menores do que aqueles que são oferecidos pelo mercado e até mesmo abaixo da taxa Selic, a taxa básica de juros, para garantia, por exemplo, de capital de giro, investimento em inovação tecnológica, compra de novos maquinários, até mesmo prospecção de novos mercados. Então, tudo isso tem a ver com esse tarifaço que entrou em vigor no dia de hoje e que faz o governo federal correr atrás em relação, então, a todas essas empresas e setores que foram afetadas por essa determinação dos Estados Unidos. São 18 bilhões e meio de reais, sendo 13 bilhões e meio de recursos do Fundo do Tesouro Nacional e outros 5 bilhões de reais do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente Lula, no lançamento dessa iniciativa, afirmou que O Brasil continua tentando a mesa de negociação com os Estados Unidos para reverter todo esse tarifaço que foi aplicado, mas que enquanto não existe diálogo, nas palavras dele, o Brasil age internamente no sentido de diminuir o impacto que foi causado para essas empresas. André.
Obrigado, Xará. Boa noite para você. E aqui eu queria ouvir do Musa o seguinte: em quanto tempo, Musa? Olha lá, olha a tarefa que eu estou te dando. Em quantos dias, em quantos meses, quando que eu e quem está me ouvindo agora, quem está aí na audiência, em quantos dias ou meses a gente vai sentir o impacto dessas tarifas no nosso bolso?
Veja, nós mencionamos aqui, no dia que nós falamos com o Marcos Truirro e depois no dia seguinte, quando entramos mais a fundo nesses dados, que um percentual pequeno do total das exportações brasileiras serão afetados. Claro que no cenário micro, ou seja, nas empresas, muitos setores serão, muitas empresas também. Eu estava lendo que basicamente Santa Catarina e, salvo engano, Paraná seriam os dois estados mais afetados pelos produtos que...
Pelos do agro?
Pelos produtos que terão, entra a madeira, entra a agro, entra uma série daqueles produtos técnicos que você leu no outro dia, lembra? Que entra em vigor.
Matéria-prima, né? Muita matéria-prima.
A grande parte delas, né? Porque, assim, o que o Brasil, grande parte, produz, né? Produz matéria-prima e produtos semi-manufaturados. Então, só que quando nós olhamos no conceito macro da coisa, do total das exportações brasileiras, algo como 350 bilhões de dólares. 10, 12% tem como destino os Estados Unidos. E desses 10, 12% do total que nós exportamos, você tem por volta de 10 bilhões total, que é o que será afetado das exportações brasileiras. 10 bilhões de dólares representa algo como 0,3% do PIB brasileiro. Então, no conceito macro, é muito pouco. Então, o efeito ele será, não será desastroso, eu quero dizer assim, no ponto de vista da a olhar a inflação, ou subirão os preços drasticamente do dia para a noite, de um dia específico para o outro. Não, claro que você sente no micro por essas empresas, mais especificamente falando. Então, eu acho que isso, no fundo, repito, no conceito macro, como muito bem colocou o Truirro aqui para a gente, no conceito macro ele terá um efeito quase que marginal disso.
Pô, mas e quantos dias? Não respondeu.
Não tem, não vai sentir.
Não vai sentir. Bom, não vai sentir...
Não vai sentir assim, no geral, sentir, no dia a dia, você saindo na rua, indo no supermercado... Né? Exatamente. Isoladamente, sim, muitos setores, principalmente desses dois estados que eu mencionei.
Muito bem, isso porque o Lula, ele topou abrir mão da reciprocidade. Imagina se ele ainda encarasse essa. Vamos falar de Michele... O senador Rogério Marinho disse nesta terça-feira última que o PL mantém interesse na candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. A declaração foi dada a jornalistas depois de reunião com o presidente nacional do partido, o Valdemar Costa Neto, e também com o Flávio. Segundo Marinho, a Michele continua sendo o principal nome da legenda para disputar essa vaga no Senado. Abre aspas, o partido tem interesse na candidatura dela e é quem está, inclusive, o partido pontuando ela, né, muito bem nas pesquisas. É um quadro extremamente importante para nós, tem relevância não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. E agora, é claro, que ela precisará falar a respeito no momento oportuno. Bom, olha, essas aspas são interessantes, né? Porque se tem uma coisa que é necessário exigir da Michele, é que ela fale só no momento oportuno. Porque até agora, hein, Mota? Até agora, se tem uma coisa que a Michele fez, é falar no momento inoportuno, não é?
Eu acho que a direita está perdendo tempo. Eu acho que com tanta coisa grave e séria acontecendo no país, com as ameaças que pairam diretamente, diariamente sobre as nossas cabeças, a direita continua perdendo tempo com besteira. A ex-primeira-dama tem estrela própria, ela já construiu uma imagem pública, ela tem direito a dar a declaração que ela quiser. A gente não defende liberdade de expressão toda hora aqui. ela tem direito a dar a opinião que ela quiser, os incomodados que se incomodem. Ah, e ela vai ser eleita para o cargo que ela escolher, e se for de senadora, vai ser eleita com uma excelente votação, é a impressão que todo mundo tem. Eu acho que eu continuo assim, estupefato com o tempo e a energia que as pessoas da direita dedicam a essas besteiras, a essas tolices.
Ô Mota, mas tudo bem, todo mundo tem direito à liberdade de expressão e etc, mas a fala dela, né, é uma fala de um político, né? Ela também tem essa função, ela não é só uma pessoa, ela é uma pessoa do PL, ela é uma pessoa de dentro ali do clã Bolsonaro. Esse tipo de fala que cria ruído interno dentro do bolsonarismo, tudo bem, a pessoa tem direito, mas também a pessoa tem que ter estratégia. Você não vê a esquerda criando esses burburinhos, não é? Você não acha?
Mas quem disse que ela não tem estratégia, Marcília? A gente não tem informações sobre tudo o que está acontecendo. Mas se a gente olhar os elementos que nós temos, né? Jair Bolsonaro preso, cada dia sujeito a uma humilhação diferente, não pode escrever carta, não pode receber visita. Essa situação de insegurança jurídica total que impera no Brasil, ninguém sabe as pressões reais que estão em cima das pessoas, ninguém sabe as mensagens que os políticos de direita que estão na liderança recebem